O assunto é política, começa agora, Diniz Neto aqui ao meu lado. E hoje vamos falar sobre o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Diniz.
Bom dia, ouvintes. De fato, essa mobilização é extremamente importante. Por quê? Os homens têm que ter um papel nesse processo do fim da violência contra a discriminação e a violência contra a mulher. Eu descrevo na coluna o porquê dia 6 de dezembro se tornou esse dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. É o He for She, que é um movimento que nasceu lá no Canadá. A história é tremendamente impactante, de fato. Um episódio que aconteceu lá em 1989, um assassinato numa sala de aula, enfim. São situações que realmente exigem aquilo que a gente tem que dizer, a atitude. Todo mundo que pretende um mundo com mais paz, com mais harmonia, mais igualdade, deve de fato se envolver nesse processo de luta contra todo tipo de violência e especialmente com relação à violência contra a mulher. Hoje, várias entidades estão realizando eventos relacionados ao Dia do Laço Branco, que foi a campanha original lá no Canadá. Lembrando que a OAB Paraná está muito mobilizada com relação a esse dia de hoje e os advogados estarão em vários lugares do Paraná entregando mensagens, flores e participando desta mobilização em torno desta data tão importante que se comemora, que se lembra no dia 6 de dezembro.
Você quer falar um pouquinho sobre a extensão rural?
Bem, hoje também é o dia da extensão rural no país. Eu escrevo bastante coisa aqui, não dá tempo de falar sobre tudo. Mas eu lembrei especialmente do jovem doutor Ricardo Silva, que realiza um trabalho maravilhoso, ele é da Emater, na proteção de nascentes, projeto Água Limpa. A gente sempre fala sobre isso aqui. Lembrando que eu conheço muitos extensionistas, mas queria lembrar de um em especial, que é Vanderlei Santini, um jovem extensionista que realizou, no começo da sua carreira, um processo lá em Ivatuba, que levou Ivatuba a ser o primeiro município brasileiro a concluir, em 1987, o programa de recuperação de solos em 100% das propriedades agrícolas. Isso foi muito impactante na época e até hoje é lembrado. E o mais importante foi o aumento da produtividade a partir dessa conquista lá de Ivatuba, eu gostaria de registrar. E como por trás de um extensionista sempre tem um professor, eu quero lembrar o doutor Arnei Eduardo Amaral Ecker, lá da Uningá, que eu digo que é um senhor doutor. Tem uma atuação impressionante na formação de profissionais e também na coordenação de pesquisas e projetos de grande relevância.
Bom, agora vamos falar sobre celetistas. Nós sabemos que temos aí 900 servidores públicos que estão no regime de CLT, devem ir para estatutários. E tem uma tramitação, só que você chama de transmutação de celetistas. Como é que é isso?
É o termo técnico, né? Transmutação de celetistas para os estatutários. Eles passariam, então, nessa mudança de regime. Na verdade, você falou que eles vão, né? É uma
possibilidade.
Proposta de que eles sejam, de que isso ocorra. Foi encaminhado, primeiramente, uma mensagem ao Poder Executivo. Essa mensagem gerou um parecer jurídico. Nós aqui já tratamos desse assunto aqui na coluna e o parecer jurídico da Câmara foi por mais documentos e mais informações a respeito para acompanhar esse processo, essa solicitação, esse projeto de lei do Executivo encaminhado ao Poder Legislativo. Lembrando que a condição básica legal para que esse projeto seja aprovado é se a seleção desses celetistas aconteceu por concurso público ou processo equivalente devidamente documentado e comprovado. E a outra questão fundamental é o impacto da medida nos fundos, no fundo de previdência. Então isso é bastante fundamental. Claro que existem outros impactos e outras situações que têm que ser estudadas. Tem acontecido muitas reuniões em relação a este assunto. Os pareceres, de forma geral, eles não são conclusivos ou advertem para problemas relacionados ao ato, como, por exemplo, a forma de admissão destes celetistas e também o impacto da Previdência. Um documento da Secretaria de Fazenda foi encaminhado à Câmara, atendendo a este pedido dos vereadores, a partir do parecer jurídico, e ele foi assinado por técnicos. Agora, há uma solicitação dos vereadores para que a secretaria, para que o secretário de Fazenda também assine o documento, porque ele foi assinado apenas por dois técnicos da prefeitura. Outro fato importante que envolve esse projeto de lei é que, primeiro, houve uma mensagem que foi encaminhada à Câmara Municipal. Inclusive, o prefeito entregou pessoalmente esse projeto de lei, ele levou essa mensagem em mãos aos vereadores, usou a tribuna e tudo mais, falando sobre isso. E depois houve uma mudança, então há um substitutivo entregue lá e que os vereadores estão estudando.
Só para entender, essa mensagem então que o prefeito entregou não é a mesma?
Não é a que está lá agora em votação, houve um substitutivo. Uhum. Importante aí também que as pessoas acompanhem essa mudança que ocorreu. Então, só lembrando que houve esse substitutivo. Sobre isso, nós vamos entrar então na questão do argumento. O argumento central para a transmutação é de que esse ato é uma promessa de campanha. No caso do atual prefeito, quando em campanha, em 2016, ele fez essa promessa de que então ele faria essa mudança. O que acontece é que a responsabilidade pela decisão dos impactos decorrentes na prefeitura, na previdência e nos servidores passa a ser, nesse momento, de quem? Dos vereadores. Eles é que terão que avaliar isso, no caso, representando a população maringaense. Então, não há dúvida que os vereadores estão vivendo um momento de grande expectativa, tanto pelos interesses da transmutação, que são dos servidores, quanto também pelos demais servidores, qual será o impacto disso em relação a eles como um todo. Tem aí também demandas da sociedade organizada, o CODEM encaminhou um documento com algumas solicitações aos vereadores em relação a isso. E finalmente, a responsabilidade em relação à população, porque tudo que ocorrer, ou seja, tudo que ocorre na Câmara Municipal, recai em quem? Na população, né? Que é aquela que sofre os efeitos diretos, benéficos ou ruins, né, os efeitos, é ela que sofre isso diretamente. Ela recebe esses resultados das decisões tomadas na Prefeitura e na Câmara Municipal.
Então, aquilo que a gente tinha conversado várias vezes, né, sobre o impacto que vai ter no orçamento futuro, essa questão, claro, de que optar por deixar de ser seletista para ser estatutário, agora está na mão dos vereadores.
Exatamente, é o que eu digo, é uma promessa de campanha do prefeito.
Mas quem vai decidir?
A responsabilidade é do legislativo. É do Poder Legislativo. Então, imagine a pressão que os vereadores estão passando nesse momento. É importante que a gente destaque essa situação. Agora, existe um cenário provável sobre isso. Tudo indica que os documentos solicitados pela Câmara ao Executivo, eles devem ser entregues até hoje lá na Câmara Municipal. Caso isso não ocorra, nós teremos então a semana que vem já se encaminhando aí para o recesso, e há uma grande pressão dos seletistas para que essa votação aconteça ainda em 2019. Então, o que pode acontecer? Vamos dizer que os documentos, então, não sejam encaminhados. Com isso, a Comissão de Finanças e Orçamento não faz o seu parecer, porque está aguardando esses documentos, e principalmente a assinatura do secretário de Fazenda neste documento. O que acontece? Aí, então, não vai para votação? Não. Aí existe a possibilidade de ser colocado ou não na ordem do dia, mas me parece que não será, não é o caminho, porque precisa do parecer das comissões. Então, há o regime de urgência. Nesse caso, as comissões vão dar o parecer verbal, né, aquilo que está sendo proposto em regime de urgência. Pela lógica, a comissão deveria manter a situação que já vem ocorrendo, né? Então, deveria dizer, olha, nós estamos aguardando documentos e o nosso parecer é contrário. Certo. No entanto, o que acontece? Há uma possibilidade de que essa sessão, que para que se crie esse cenário, essa sessão seja feita à noite. E nesse caso, então, a Câmara, ou o local onde essa sessão fosse realizada, estaria completamente lotada com esses seletistas. Né? Você imagina a pressão, o que é que nós estamos falando aqui para os ouvintes da CBN Maringá. Então, nós temos que acompanhar bastante o que ocorrerá na semana que vem em relação a este assunto impactante que está aí levando as atenções de todos que acompanha a política e a gestão pública para a Câmara Municipal de Maringá, que é essa transmutação de cerca de 900 seletistas para estatutários. Esse é o cenário provável para a semana que vem e a gente, claro, com certeza a CBN estará acompanhando e repassando essas informações aos ouvintes.
Diniz, eu queria só comentar uma questão com você, queria saber a tua opinião, porque você colocou agora no final que aqueles que são seletistas e querem, quem quer virar estatutário, pode ir à Câmara, pressionar a votação, pressionar os vereadores, é um direito deles,
sim, né, claro,
a defesa deles. Mas existe uma responsabilidade sobre o orçamento, que é a população, que é maior que isso.
Vai além do orçamento, porque isso é um impacto nos próximos, vamos falar aí, 25, 30 anos, né, em relação à previdência e outras situações. Existe um impacto também em relação aos demais servidores. Como eu disse, são várias as situações que têm que ser estudadas e avaliadas aqui. De fato, eu vejo a Câmara cumprindo o seu papel, a partir até do parecer jurídico, que foi bastante contundente, profundo, pedindo mais informações, entendendo que com aquilo que tinha sido mandado para a Câmara não era possível que esse projeto de lei tramitasse, e depois o cuidado que as comissões estão tomando também. Eu vejo, até o presente momento, muita responsabilidade por parte dos vereadores em relação a algo que parece muito simples, mas que não é, e que tem muitos impactos importantes na vida de muitas pessoas. E, finalmente, como eu já disse aqui, o impacto maior que é sobre a população maringaense.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Nós temos mais assuntos que colocamos na coluna de hoje, inclusive a formatura do Renova Brasil, que vai acontecer amanhã e vai ser transmitida ao vivo. É só entrar lá no site, entrar aqui no site da CBN e acessar o Assunto é Política através lá do assunto, né, a equipe Diniz Neto.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assuntopolitica@cbnmaringa.com.br.